O público de Cascavel pode se preparar e reservar ingressos para o concerto de outono 2026, que terá como destaque a execução de O Messias, uma das obras mais emblemáticas da música clássica mundial. Essa apresentação vai acontecer aqui em Cascavel no dia 21 de maio, no Teatro Municipal Cefrim Filho, a partir das 20 horas. A preparação vocal é assinada por Josimar Silva, que atua já aí há quase duas décadas na organização do projeto, juntamente com a Gislaine Dalberto, que é a diretora-geral do projeto. E eles estão aqui nos estúdios da CBN Cascavel para conversar conosco sobre esta programação cultural que vai acontecer então no dia 21 de maio aqui na cidade, que é o Concerto de Outono. Eu começo com a Gislaine, a diretora do evento e do projeto. Gislaine, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite e a todos que estão nos assistindo. Um bom dia a todos e obrigada.
Como surgiu a proposta de trazer o Messias para esse concerto de outono aqui em Cascavel? Como esse projeto começa?
Sim, nós temos a Associação Membra Vocal e Orquestra de Câmara de Cascavel desde 2013, que nós, com o intuito de trazermos a formação mais profissional para a nossa região, né, vendo a necessidade desta realidade, né, de trazer mesmo aquilo que a nossa região necessitava. Então, com essa intenção, nós temos a graça, né, e a felicidade de termos um grande regente em nossa região. Então, nós formamos então este coral e também trabalhamos com a orquestra, né? A nossa intenção sempre foi trazermos a educação formativa nesta área musical, né? Que é uma área que a gente via que tinha alguma carência na nossa região. Então, a gente sempre teve essa intenção e o nosso trabalho dentro disso tem se tornado árduo, né? Dentro da realidade cultural que nós temos no nosso país. Então, a gente sempre busca projetos e a gente traz muita gente de fora, né, profissionais, para que seja agregado aquilo que a gente já tem na região, que a gente possa realmente trazer essa formação e para que todos tenham acesso, né, a essa realidade, a realidade da cultura, né, de teatro e tudo mais para todas as classes.
Eu converso agora, então, aqui com o Josimar. Josimar, o que torna o Messias uma peça, um produto tão importante dentro da música clássica mundial? Porque ela é de 1741, não é? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, um prazer estar aqui de volta. O Messias talvez seja a maior obra que Handel compôs. E Handel compôs o Messias numa fase, numa época que ele estava em descrédito, digamos assim. E aí ele pegou tudo, ele era fazer parte da corte, e tudo que ele fazia o rei não queria ouvir mais, porque ele já estava com 65 anos. E ele recebeu um libreto e ele começou a ler a história do Messias, de Jesus, que estava vendo que o calvário dele era muito pequeno perto do que Jesus tinha passado, né? E ele começou a escrever essa obra em 24 dias, praticamente sem dormir. E quando estreou essa peça, que aí ele não conseguiu o apoio do rei da Inglaterra, ele pegou e estreou ela na Áustria. E o rei da Áustria, na hora que cantou o Aleluia de Handel, que todo mundo conhece, o rei ficou em pé, e é uma tradição que no mundo todo se levanta. É uma das obras mais difíceis que tem, tecnicamente, tanto para o coro como para a orquestra, para os solistas. É uma obra gigante, que são quatro solistas, um coro, mais orquestra. A obra inteira tem 2 horas e meia. A gente vai fazer só a primeira parte agora em maio, e em setembro a gente vamos fazer a segunda parte, porque eu sei que o nosso público ainda não está acostumado com um espetáculo tão longo, né?
Você falava dos desafios e da complexidade técnica dessa peça, mas podemos até ir um pouco mais além, aqui agora trazendo até uma percepção ou uma perspectiva do público, espero eu, que é a própria densidade da obra, não é? A profundidade que ela tem, muito mais do que os desafios técnicos, mas ela também, pela sua descrição e pelo que eu acompanhei, é um produto muito denso, é algo realmente ali muito, muito profundo, não é?
É uma peça muito técnica. Nós estamos ensaiando essa peça desde comecinho de fevereiro, e 2-3 ensaios por semana, tanto com coro com a orquestra, para deixar pronta. Tecnicamente, talvez seja uma das obras mais difíceis que nós estamos fazendo. E o interessante é que o Messias, essa primeira página de fazenda, ela retrata exatamente o nascimento, a profecia da vida do Messias, o anjo que chega para comunicar a Maria que ela seria agraciada. Então ela termina essa parte. Na segunda parte, que a gente fazia em setembro, aí já fala da outra parte, da crucificação, da prisão, tudo aquela coisa. Então que é uma parte mais sombria, assim, tal, né? E no auge, quando Jesus ressuscita, é que entra o Aleluia de Handel, que está na segunda parte. Então nessa primeira parte, a gente vai fazer essa primeira parte, que tem anunciação, mas terminamos com Aleluia, porque é uma peça que todo mundo espera ouvir no Messias, né?
O ponto alto é o Aleluia.
É o Aleluia de Handel. Porque o Aleluia é uma música que todo mundo conhece. Então a gente vai colocar na primeira parte, claro, na segunda parte a gente repete ele de novo.
Isso mesmo. Volto aqui com a Gislaine. Gislaine, eu acho importante também destacar o quanto Cascavel tem sido muito, felizmente, agraciada com várias iniciativas voltadas à valorização da cultura, nas suas mais diversas expressões, nas suas mais diversas manifestações. E a cultura clássica, a cultura erudita, se num momento no passado era vista como algo até quase que elitizado ou direcionado a grupos menores, hoje, felizmente, nós já temos a quebra um pouco desse paradigma, e hoje a população, de modo em geral, está tendo a possibilidade e o acesso a essa cultura. E vale lembrar, enquanto até mesmo se formos levar aqui para o campo de uma cidadania e sociedade, é direito da pessoa ter acesso à cultura. Tanto é que o evento é gratuito, não terá cobrança no ingresso, muito embora seja obrigatório a reserva por uma questão de capacidade ali do espaço, mas fato é um evento de altíssima qualidade, mas totalmente gratuito, acessível para a população.
Exatamente, você falou muito bem. E a nossa função na sociedade é exatamente essa, né? De levarmos a acessibilidade a todas as classes, né? Você disse bem, outrora, né, nós tínhamos essa divisão, né, de forma errônea, né? Por quê? Porque a nossa função é dar acesso a todos, né? Por isso, é muito bom podermos trazer uma obra deste nível de forma gratuita a toda a população. Porque, sim, nós precisamos que todas as classes, né, todas as classes tenham acesso à cultura, seja ela clássica ou erudita, né, ou popular, seja ela qual for. Nossa função é levar, né, o acesso a todos. Aí, a partir daí, eu decido, né, aonde se eu gosto disso ou aquilo. Mas a nossa função, sim, é levar a cultura a todos. E para nós é gratificante podermos estar trazendo uma obra deste nível para a nossa região. Vale lembrar que o nosso trabalho, nós temos o patrocínio, sem ele isso seria impossível, né? Então, nós temos neste projeto específico o patrocínio da Itaipu, né? Que através do projeto artístico-cultural da Itaipu, que está sendo anual, nós fomos selecionados. Então, nós estamos muito felizes, né, gratos realmente de podermos estar trazendo esta obra através do patrocínio da Itaipu, que é uma empresa da nossa região, né? Então, vale lembrar que nosso trabalho é árduo, né, na busca de patrocínio para que a gente possa realmente trabalhar com profissionais, né, trazer algo belo, algo muito bem tecnicamente montado, né, para que toda a região tenha acesso.
No total, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto?
Olha, se nós contarmos todo o grupo, né, desde coral, desde orquestra, mais ou menos umas 100 pessoas.
É um, né, número expressivo.
Bem expressivo, né? Sem contar que nós temos aí na região toda uma necessidade estrutural, né, para que isso aconteça. A gente traz muita gente de fora, então isso também para o comércio, enfim, né? De toda a nossa região também se faz bem importante.
Isso, né? Mesmo. Josimar, sempre que falamos de cultura aqui na CBN, eu sempre gosto de fazer também uma aproximação com questões históricas. E aí eu queria que você refletisse conosco como fazer com que uma obra lá de 1741 consiga dialogar com a nossa contemporaneidade. Porque muito embora ela tenha até um certo perfil, uma estética sacra também, porque traz ali uma figura sacra como personagem dessa história, mas como que uma obra tão antiga, em termos de cronologia, consegue dialogar com o nosso contemporâneo?
É interessante que a música, ela perdura pelo tempo, né? Você pega, por exemplo, na minha geração, quando saiu um disco do Roberto Carlos, a gente aprende todas as músicas, né? E a música erudita, na verdade, a música clássica, era, digamos, a gravação antigamente. O que a pessoa fazia? O compositor compunha uma peça para piano, e ele colocava na loja para vender aquela peça, a família, alguém da família tocava um piano, e a pessoa comprava a partitura, e em casa, ao invés de escutar, eles não tinham disco na época, eles escutavam aquela música, que alguém executava aquela partitura que foi adquirida, ou como fosse adquirido um CD. E a música erudita, ela nunca deixou de ter um bom público. Hoje, muitos dos nossos pessoas da cidade que viajam para fora, vamos nos grandes teatros assistir e tal. Porque esse teatro é muito fácil. E como a gente pode fazer com que as pessoas tenham acesso a essa cultura? Começa na formação de base, que é, desde lá as crianças nas escolas, nos anos iniciais, ter acesso a todos os tipos de música, inclusive da música erudita. Hoje nós temos a Associação Membro Vocal, ela não é só o coro e a orquestra, ela também atende as escolas municipais com musicalização infantil e também com dança, né? E, quer dizer, os nossos professores, todos são formados em música, e na formação que eles dão para as crianças, eles levam esse acesso também a todos os estilos de música. Eu acho que falta ainda, a nível de Brasil todo, seria essa formação de base que começa lá nos anos iniciais. No meu caso, por exemplo, eu comecei a estudar música aos 4 anos. E eu comecei a estudar música aos 4 anos porque eu tinha já acesso em casa desse tipo de música e de outros tipos de música, né? E então, a população, a gente falava assim, as pessoas não gostam de concerto, as pessoas não gostam de ópera, não gostam. Porque elas não foram, elas não tiveram contato ainda com o teatro. Muitos vão ao teatro pela primeira vez porque nunca foi ao teatro. E muitos vão assistir um concerto porque nunca tinha assistido também. E esse volta. Que nem o nosso caso, o Noite Gala, que é o nosso carro-chefe que a gente faz todo ano. Noite Gala, hoje, uma semana antes, a gente já não tem mais ingresso. E nesse concerto, por exemplo, praticamente os ingressos estão esgotados. Onde estava contando a capacidade do teatro e as pessoas estão indo buscar os ingressos, a gente tem que esperar para ver o que vai sobrar de ingresso para abrir no último dia para as pessoas, entendeu?
Olha só, e eu achei muito pertinente você ter mencionado uma formação musical já desde os primeiros anos da vida. E realmente, quando nós olhamos talvez para a nossa realidade escolar, educacional e formativa hoje no Brasil como um todo, parece que realmente ainda falta alguma coisa, faltam políticas públicas, faltam ações, iniciativas para valorizar essa formação musical e cultural consequentemente. Porque o Brasil, se olharmos só para a nossa identidade, o Brasil por si só já é riquíssimo em termos musicais, culturais e históricos. Se a gente vai para fora do Brasil e olha para a história da humanidade, da sociedade como um todo, é mais rico ainda. Então talvez realmente parece que me falta, nas fases iniciais já da formação humana, começar a fazer com que a criança tenha esse contato, mesmo que em algum momento ela vá talvez ter preferência por um estilo ou outro, mas que ela tenha esse contato, que ela tenha a experiência de viver esse itinerário musical e cultural, podemos colocar dessa forma, né?
Sim, na musicalização infantil, o professor, ele dá acesso às crianças a todo tipo de instrumento: piano, teclado, violão, pandeiro, ele tem toda uma percepção do que ele gosta. E depois que ele sai da... quando ele escolhe por um instrumento, ele teve lá na base a escolha por esse instrumento e também os estilos de música, né? Então a gente aproveita isso, porque na verdade o que faltou talvez em outras gerações anteriores, porque antigamente tinha isso. Na época que o Villa-Lobos foi ministro da Cultura, ele implantou os orfeões nas escolas. As crianças tinham aula de música na escola e era matéria. Tinha pessoas que reprovavam porque não tirava nota em teoria, em solfejo, na escola. E com o tempo foram tirando muitas outras matérias que eram importantes na formação, foram sendo tiradas, inclusive essa formação, né? Se você coloca nos anos 60, por exemplo, as pessoas tinham francês na aula, tinha francês, tinha espanhol, tinha inglês e tal, e hoje mal a gente tem inglês ou espanhol na formação.
E detalhe, né? É importante lembrar, a música, ela tem um papel fundamental no próprio desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento cerebral da criança, não é?
Exatamente, eu sou musicoterapeuta, então na verdade eu trabalho, eu fiz um trabalho no final do ano com uma casa de idosos, e quando você cantava aquelas canções, a maioria deles tem demência, ou tem Alzheimer e tal, eles cantavam as músicas inteiras, entendeu? E melhorava, quando saía dele eles estavam com outro astral. E ao mesmo tempo, quando você traz uma canção de niná, a criança está lá chorando, a mãe canta uma canção de niná, na hora a criança fica calma. Então, na verdade, a música ela cura e ela transforma a vida.
Gislaine, volto com você, até para também já encaminharmos para a finalização da nossa entrevista. Jocimar disse que já estão nos últimos ingressos, me parece, mas de repente quem está nos acompanhando talvez consiga então já encaminhar e procurar rapidamente antes que esses ingressos esgotem para prestigiar o concerto que acontece então no dia 21 de maio. Então fica o espaço nesse momento, os nossos microfones à disposição, à disposição do Jocimar também para fazer esse convite para acompanhar e prestigiar o concerto de outono.
Exatamente. Nós estamos realmente com as últimas unidades dos ingressos. Tá? Ontem a gente já estava quase no finalmente, mas ainda nós temos alguns lugares. Então, corre, faça seu cadastro de reserva, ainda hoje de preferência. Né? A retirada do ingresso físico também já pode ser retirada. Ok? Então, a gente tem nas redes sociais, onde você pode buscá-lo, enfim, né? Então, nós fazemos este convite especial a toda a região, né? Não percam esse grande espetáculo que está sendo programado com muito cuidado, com muito carinho, né? Então, para que a gente possa receber toda aí a região de Cascavel, nossa comunidade possa ter essa graça de acompanhar esse belíssimo espetáculo.
Você mencionou o cadastro reserva, onde ele deve ser feito?
Ele deve ser feito pelas redes sociais. Você quer passar o link, Ju?
Uhum. Na verdade, entra no Instagram, membro vocal, uhum. E aí na bio tem o link. Para você clicar e acessar.
Membra vocal.
E é legal também falar dos nossos solistas. Uhum. São quatro solistas que vêm de fora, né? Michele Coelho, que é mestre em canto na Itália. Jonathan Ledur, um barítono. Um grande regente que nós temos aqui, inclusive está aqui na região também. Daniel Soffer, de Curitiba. E a Glória Cole, que é de Assunção, no Paraguai, que vem para brilhantar. E regido pelo maestro Israel Menezes, com uma carreira internacional, que regiu na Armênia, na Inglaterra, é bacharel em regência, mestre na Inglaterra em regência. Nós temos, nosso time é muito legal dessa equipe. E fora os músicos que vêm de outras cidades, como Londrina, Maringá, Umuarama, que vêm para compor a nossa orquestra.
Muito bem. Chegamos então ao final da nossa entrevista. Gostariam de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
A retirada do ingresso é no Instituto Carral, dentro da Unipar. Então, procura lá na Unipar, no Instituto Carral, e lá estão os ingressos para ser retirado.
Jocimar, muito obrigado pela sua participação e muito sucesso na trajetória e na jornada musical de vocês.
Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar aqui.
Gislaine, obrigado também pela sua presença.
Muito obrigada, nós agradecemos o espaço cedido.